estou me dedicando, estou passando pelas categorias de baixo, que eu quero passar por todas as categorias, está passando, para que ele chegue em breve ao futebol profissional preparado para trabalhar, e não ser aquele bate e volta, chegar preparado para chegar e ficar e trabalhar e marcar o trabalho dele. É isso aí, eu acho correto.
Ok, Lacerda, 11 da manhã, 50 minutos, 11:50. No giro da informação e da opinião, vamos trazer a segunda passada pelo Fortaleza, repórter Aloysio Lima, é com você, Aloysio.
Voltando, Mário, com mais notícia da equipe do Tricolor de Aço, o Fortaleza, vamos ver o elenco dele hoje, né? O João Ricardo tem contrato até 2027, o Elton Leite até contrato até 2026, o Breno até o ano de 2027, o Vinícius Silvestre até 2026, o Magrão, outro goleiro, até 2026, e o Brits, Fortaleza tem interesse nele, é 2027, pode ter até aí, ó, aquela, até 2027, tem no caso dele aí, mais um ano de contrato, caso a equipe queira. O Kosevich, 2028, o Benevenuto, até o final do próximo ano, e o centroavante, e até Cristóvão Ferreiro, 27 pontos. Os laterais, Bruno Pacheco até 2026, Diogo Barbosa até 2026, idem também para Wanderson Barbosa. Já o Mancuso, ele está no momento no dia de 2026. E o Tinga termina agora em fevereiro e terminará justamente no mês de abril. O Lucas Sacha até 2026, Matheus Pereira até 2027, Céu Ellison termina esse ano que vem, Rodrigo 2028, Martínez e Roseto até 2027, Pablo Roberto até 2028, os meias, Pochettino até 2027, Lucas Crispim até 2026, o Lucas Prior até 2027, o Guzman até 2027. E os atacantes, Lucero até 2027, o Deyverson até 2026, o Anderson 2027, o Felipe, no caso aí, o Alanzinho até 2027, Breno Lopes até 2028, Moisés até 2027, o Herrera até junho de 2030. Eita danado! E portanto aí, esses os atletas do Fortaleza a vencer os seus contratos. Portanto, Mário, é o que nós temos hoje, desejando a todos um bom dia, até daqui a pouco no programa Igor Loyola.
Ok, Galuiz de Lima aí com as informações do Tricolor de Aço, segundo tempo de informações no Fortaleza. No programa é Tempo de Bola aqui na Assunção Cearense, AM 620, 11 da manhã, 54 minutos, 11:54, Natal de ofertas já chegou na loja das estantes, é só conferir, tá certo? Roupeiro aço para funcionários, 8 vãos no 1.176,90. Cadeira secretária, 392,90. Tem mais novidades na loja das estantes. Gaveteiro, 5 gavetas, 441,90. Tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis. Entrega rápida, Mr. Hall, 3979. Ligue 3235-4143. Pare quando é pai, quando é filho. E consertamos a sua cadeira. No Fortaleza, vamos ao Ceará. Segundo tempo de informações, o Alvinegro de Porangabuçu. Repórter Tony Mota, com você, Tony.
Ok, Mário, voltando mais uma vez, trazendo informações do Ceará, repetindo aqui a informação que a gente já passava, né, desde ontem, que a comissão técnica do Ceará vai mudar. O Léo Condé não aceitou permanecer no Ceará, houve um acordo em comum, mas o Léo Condé já vinha com esse pensamento de não ficar no Ceará. Então ele, o Diego Camimura, preparador físico, e também o seu auxiliar técnico Renato Negrão, estão fora do Ceará. E o Ceará tem três nomes já aí para fazer essa busca. O Guto Ferreira foi campeão pelo Remo, acendeu o Remo à Série A depois de 31 anos. O Mozart, que foi campeão da Série B, também levando o Coritiba de volta à Série A, já há um tempinho que não participava da Série A. E também tem o Thiago Carpini, esse não teve êxito na temporada atual, ele foi rebaixado com o Juventude, participou de 22 partidas do comando técnico do Caxias, e são esses três aí que o Ceará está primeiramente tentando. Pode ser que outros nomes apareçam, caso não haja acerto com nenhuma das três pesquisas que o Ceará está fazendo aí, esses contatos já para tentar fechar a comissão técnica o mais rápido possível para a temporada 26. Quanto aos jogadores, a gente já falou aqui que Gabriel Lacerda foi o único que foi confirmado oficialmente que deixou o clube. Ele vai disputar a Série B pelo Londrina, vai ser adversário do Ceará, e também para o Paraná, para o estado do Paraná, mais exatamente na cidade de Ponta Grossa, o Iron está deixando o Ceará para disputar pelo Operário a Série B também, outro que será adversário do Ceará, mas ainda não foi oficializada a sua saída pelo time alvinegro. Outro que também não teve a sua saída oficializada, mas que nas redes sociais já se manifestou e já deu tchau tchau para todos os cearenses, foi o Fernando Miguel, goleiro que acertou, vai disputar a Série C pela equipe do Guarani de Campinas. Fabiano Souza, o lateral direito, desperta interesse do Bahia, pode ser que ele não volte lá para Portugal, para o Moreirense, mas fique no Brasil jogando agora pelo Bahia, continuando então na Série A. Outro que vai continuar na Série A, já acertado, é o jogador Pedro Raul, não fica no Ceará, e ele ou fica no Corinthians, e o Internacional, que se manteve na Série A, já está tentando contato para levar o jogador para disputar o Brasileirão e todas as competições de 2026 pelo time gaúcho. Tony Mota com notícias do Ceará para o É Tempo de Bola. E eu volto já no programa do Bem Grandão. Igor Loyola, Mário.
Valeu, Tony Mota, aí com as informações do Ceará. Técnica de Augusto Saldanha. Ponto final no programa É Tempo de Bola, que voltará nesta sexta, 10h45 da manhã, logo após o Honda 620. A nossa próxima atração esportiva, 17 horas, com o Assunção jogando bola. Mais futebol aqui na Assunção também, dentro do programa do Igor Loyola, logo após o Fernando Maia, certo? O Igor também traz informações esportivas com a participação de toda a grande equipe. Daqui a pouco tem programa Fernando Maia aqui na Assunção, com Fernando Maia, com Louro Maia, José Maria Filomeno. Aquele abraço a todos.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação. A Rádio Assunção apresentou É Tempo de Bola.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. Sua presença é a nossa alegria. Juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o bom.
Supermercado Nido Box. Os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou o Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja das Estantes. Feliz Natal, feliz ano
novo. Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no ano novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, aldeota e centro da cidade. Mande um zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica ProGastro.
De 12h15 até 1h15 da tarde, programa Fernando Maia. Com Fernando Maia, Louro Maia e Doutor José Maria Filomeno. A qualidade da notícia. O equilíbrio da opinião. Programa Fernando Maia, diariamente de 12h15 até 1h15 da tarde. Um pouquinho mais tarde, com a mesma qualidade de sempre.
Nossa área na Bandeirantes.
Oferecimento Nakata, qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar.
Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre. Para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, quinta-feira, dia 11 de dezembro. Sim. Quinta-feira de reflexão e repercussão. Quinta-feira para lidar com tamanho. Aliás, lidar com tamanho não é algo tranquilo. Maior qualidade, mais talento, maiores expectativas, maiores cobranças. Por mais que a maioria dos trabalhos, essa maioria, ela seja em equipe, ou seja, o sucesso depende do coletivo, é fato. Cada um de nós tem um tamanho e, por consequência, mais ou menos relevância nessa operação. Errar o diagnóstico, principalmente errar o diagnóstico sobre o que é cada um ou qual é o tamanho de cada um, pode entregar e pode seguramente naufragar. Será um transtorno e, principalmente, vai comprometer a missão. E sim, acertar na escolha e na distribuição de tarefas é um belo passo, mas garanto a você que não é também a confirmação ou a garantia de vitória. O processo de escolha envolve maturidade, experiência, postura, adaptação. E basear a escolha só em currículo ou impressões superficiais é sempre um perigo. No mundo da bola, é comum a supervalorização de talentos. Como eu estou há mais de 40 anos nessa estrada, já vi substitutos do Pelé, já vi substitutos do Maradona, já vi sucessores dos maiores centroavantes, na época histórica, por exemplo, do Palmeiras, muitos foram os sucessores do César Maluco, depois outros sucessores que eram muito capacitados, que seriam na mesma proporção e na mesma qualidade, sucessores do Leivinha, ou sucessores do Ademir da Guia, ou sucessores do Evair, e muitos foram os fracassos, muitos foram aqueles que não atingiram sequer um décimo dessa meta. Por quê? Existe a supervalorização. É um cara que é diferente, que tem qualidade, que tem uma maneira de tocar refinada na bola e todo mundo já acha que ele vai fazer a diferença, vai colocar a bola debaixo do braço e vai ter a responsabilidade da conquista. Infelizmente, essa não é a verdade. Já tenho dito aqui há muito tempo que tem caras muito valorizados e extremamente valorizados, e a gente não pode ficar refém de uma valorização absurda e desproporcional. Se você pegar o Vinícius Júnior, é claro e óbvio que ninguém chega a essa posição se não for muito acima da média. O Vinícius Júnior é muito acima da média. O Rodrigo é muito acima da média. E tá tudo bem. A diferença está na qualificação desse cara que é muito acima da média e é um ótimo jogador. Mas você tem o jogador mediano, você tem o bom jogador, você tem o ótimo jogador, e é o caso do Vinícius Júnior e do Rodrigo, e aí você tem o craque e o gênio. Olha só, o gênio vai colocar essa bola debaixo do braço sempre e vai resolver o seu problema sempre que ele estiver em campo, sempre que ele tiver condição física para lá estar. Vai resolver o seu problema, porque ele é gênio. O craque, na maioria das vezes, sobrará para ele essa definição. Sobrará para ele essa disposição de ter que resolver o problema daquela determinada equipe. Mas eu repito, são pouquíssimos os craques e você conta os gênios em menos de uma só mão. Ou seja, no mundo hoje, você não tem 3 gênios garantidos dentro do planeta bola em atividade e jogando em condição física elevada. Porque, sim, o Messi é gênio, mas ele aguenta jogar 90 minutos com uma intensidade de 12 km por partida? Não. Sim, o Cristiano Ronaldo é gênio, mas ele aguenta jogar essa intensidade durante todas as partidas? Porque é muito diferente você atuar durante uma partida, joga 60, 70 minutos e aí só vai jogar dali a 7 dias. Quando você está numa Copa do Mundo, você precisa jogar 90, em alguns casos vai precisar jogar prorrogação, e as partidas são a 3 ou 4 dias de diferença da anterior. Então, é muito difícil um atleta de 37, 38, 39, 40 anos ter esta capacidade. Então, a genialidade, ela fica muito restrita. Claro que você tem o Lamine Yamal, claro que você tem o Kylian Mbappé, e óbvio que, graças a Deus, temos um brasileiro genial, que é o Estevão. Mas não foge disso, essa é uma realidade. Então, quando você tem estes caras, eles podem e devem resolver o seu problema. Não é o caso do Vinícius Júnior, não é o caso do Rodrigo. Em algum momento, eles vão resolver o seu problema, mas não sempre. E como não são nem craques, eles são ótimos jogadores, a diminuição do número de decisões deles é muito grande em relação ao craque e muito gigante em relação ao gênio. Então, o Brasil não pode ser refém de Vinícius Júnior e nem de Rodrigo, algo que o Xabi Alonso já entendeu no time do Real Madrid. E aí, quando você vem para uma outra realidade, de um outro patamar, é muito interessante você observar que o Flamengo está ganhando tudo nessa temporada e merecidamente. Mas este Flamengo que está ganhando tudo nesta temporada tem um jogador que é craque. E todas as responsabilidades das grandes conquistas do Flamengo em 2025 passaram e estão passando pelos seus pés. Esse é o caso do Arrascaeta. Esse sim, ainda não é o gênio, mas é craque. Põe a bola debaixo do braço e neste nível de confronto, no nível de confronto brasileiro, sul-americano, e quando enfrenta uma equipe das Américas, como é o caso do Cruz Azul, ele é craque, coloca a bola debaixo do braço e resolve o problema do Flamengo, para sorte e talvez até mérito do Felipe Luiz. Quando você pega o Memphis Depay, muita gente fala, o Memphis, ele não é genial, ele é um jogador acima da média, nada mais do que isso, mas ele é craque. Ah, mas o Memphis não marca absolutamente ninguém. E não é para marcar, ele tem que se desmarcar para poder receber as bolas, como foi o caso da partida de ontem, onde o time do Corinthians, de maneira surpreendente, acaba conquistando uma vitória histórica dentro do Mineirão. Por quê? Porque o Memphis Depay é craque. O Memphis Depay é muito diferente. E quando o Corinthians escolhe as partidas, e o Corinthians obrigatoriamente tem que escolher as partidas, porque o Corinthians não tem elenco, como é que você vai ter uma zaga que tem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, e no outro jogo você joga com Kaká e João Pedro Tioca. Você acha que essa zaga é igual? É óbvio que não. Como é que você pode ter um lateral como o Mateuzinho jogando o que jogou ontem, e na outra partida o Mateuzinho não pode jogar? Quem é que vai substituir o Mateuzinho? Anos luz de diferença da qualidade que o Mateuzinho tem em relação ao seu substituto ou aos seus substitutos. Então o Corinthians obrigatoriamente, não tem nada de virar chavinha, o Corinthians obrigatoriamente tem que escolher as partidas em que vai utilizar os seus melhores jogadores. Por quê? Porque as referências serão eles e os substitutos são muito mais fracos. Já disse isso aqui uma infinidade de vezes. Então, quem tem que correr mais, quem tem que marcar mais, é o Yuri Alberto, é o Garro, que também são muito acima da média, mas não são craques. Eles são diferentes, são ótimos, mas não são craques. Tem que correr mais, tem que marcar mais, porque o craque, quando ele tiver essa possibilidade, ele vai definir a favor da sua equipe, e a responsabilidade da definição, sim, vai cair em cima dele e nos seus pés. E torça, você torcedor corintiano, que tem a probabilidade de ter ainda um cara com esse patamar, que eu posso discordar da entrega, eu posso discordar do salário totalmente desproporcional em relação ao mercado brasileiro, e a própria questão futebolística dentro desse território, é absurdo o ganho do Memphis, mas, repito, esta não é a pauta. A pauta é simples, fácil e objetiva. Você tem tamanho para estar onde está e resolver o meu problema no momento mais crítico? Sim, Memphis Depay tem esse tamanho. Sim, Arrascaeta tem este tamanho. E caras diferentes como eles vão resolver os problemas das suas respectivas equipes e precisam ser valorizados exatamente por isso. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 11 minutos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
Bora, bora com as informações do Corinthians para você. Lá vem o Corinthians, que sim, neste caso, sobe muito a ladeira. Que Corinthians impressionante ontem. Que entrega, que qualidade do técnico Dorival Júnior. Não é que ele deu um banho tático no Leonardo Jardim, não foi isso. O Cruzeiro fez o que tinha que fazer. O Cruzeiro jogou da maneira como está habituado e sabia que o Corinthians iria se defender na maior parte do tempo, e foi exatamente o que aconteceu. A diferença foi como eu me defendo de maneira organizada, como eu me defendo de maneira qualificada, como eu tenho capacidade de entender que eu vou ter que sofrer até um limite e ter confiança no goleiro e na zaga que tenho. Tudo isso foi bem pré-determinado pelo técnico Dorival Júnior. Alô, Luiz Fabiani, boa tarde.
Fala, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Com a vitória diante do Cruzeiro, o Corinthians retorna motivado a São Paulo na tarde desta quinta-feira para iniciar os preparativos para o jogo de volta neste domingo, dia 14 de dezembro, às 6 horas da tarde, na Neoquímica Arena. E o técnico Dorival Júnior volta à capital paulista também motivado pelas trocas que promoveu na escalação e os elogios posteriores que recebeu com a vitória do Alvinegro. Rodrigo Garro, por exemplo, destaca que foi escolhido para começar o jogo no banco de reservas e entrou na segunda etapa. Enquanto outro pilar dessa equipe, Memphis Depay, anotou seu 11º gol na temporada 2025 e se isolou como vice-artilheiro da equipe nesta temporada. Ele, além disso, é líder de passes para gols. Então, um momento importante vivido por Memphis Depay no Corinthians, que busca retornar a uma final de Copa do Brasil depois de 3 anos. Lembrando que são 4 semifinais consecutivas e, quem sabe, a busca pelo Tetra ganhando cada vez mais força. Descobriremos no dia 21 de dezembro.
Corinthians.
É isso, ele fez a diferença. Ontem não só fez a diferença, como marcou o gol da vitória e mostrou mais do que qualquer um ao que veio. Alô, Memphis Depay, é você.
Abre primeiro parte é muito importante. Um jogo difícil. Controla o jogo difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganhar um gol e defenda bom. Zagueiros muito concentrados e agora relaxa, descansa, recupera e preparar pro próximo jogo.
Vem Mendes, ele liga a bola para Piton, prendeu para a ponta direita, para Carrinho, Carrinho dobrou para o Timão, é pela direita de ataque, cruzou, levantou, levantou no gol, Yuri Alberto de cabeça, deu para trás, vai sair, Mendes tocou!
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620, com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, Vicente Alencar. A expressão com liberdade.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia.
Olá, amigos em Fortaleza, 12:16, está entrando no ar a partir de agora mais uma edição do programa Fernando Maia, minha revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater tema de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Alex Oliveira.
Manchetes do programa de hoje.
Manchetes do programa de hoje. Após pedido da defesa para a realização de cirurgia, Moraes determina perícia sobre quadro de saúde de Bolsonaro. Em votação polêmica, Câmara dos Deputados preserva mandato da deputada Carla Zambelli. Câmara dos Deputados suspende por 180 dias mandato do deputado Glauber Braga. Câmara não atinge voto suficiente para cassar mandato da deputada Carla Zambelli. Câmara suspende por 6 meses deputado Glauber Braga. Deputado era alvo do processo de cassação. Essas e outras informações você confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, que tem um patrocínio de BSPA Incorporações, a grife da Solidez.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesse planta suas raízes na democracia, legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesse 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará.
Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
3244-9449.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPAR. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPAR, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPAR Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Assunção! Louro Maia!
A Câmara dos Deputados decidiu manter o mandato da deputada licenciada Carla Zambelli, condenada em duas ações penais no Supremo Tribunal Federal. A decisão contraria a determinação da primeira turma do tribunal, que fixou a perda do cargo como uma consequência de punição. Zambelli foi punida em dois processos penais na corte. Em um dos casos, recebeu pena de 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. E na outra ação, foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pela perseguição armada a um apoiador do presidente Lula. Ocorria na véspera do segundo turno das eleições presidenciais em 2022. É a primeira condenação contra Zambelli foi aplicada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em maio deste ano. Colegiado determinou pena de 10 anos de prisão, também com repercussão no mandato. Foi estabelecida ainda indenização de 2 milhões por danos morais e coletivos a ser pago em conjunto com o Walter Delgatti, também condenado no mesmo caso. Prevaleceu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, que considerou que ficaram configurados os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O processo começou a partir de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que acusou Zambelli e Delgatti de coordenar ataques ao sistema do CNJ, com o objetivo de desacreditar a justiça e incitar os atos antidemocráticos. Olha, eu quero dizer que isso aqui, me perdoe a expressão, é uma esculhambação que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados usou de dois pesos e duas medidas. O que pautou o processo de cassação de 4 parlamentares. No caso do deputado Glauber Braga, a Câmara suspendeu o mandato dele por 6 meses, sem receber os proventos de deputado. Né? E ele não merece ser afastado, não. Ele merece ser cassado, porque ele é um deputado baderneiro. Ele é um deputado baderneiro que só faz baderna no plenário da Câmara dos Deputados. E no caso... E no caso da Carla Zambelli, né, numa votação polêmica, depois de muita conversa, depois de muito blá blá blá, a Câmara não caça, absolve a deputada, contrariando uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, Porque no caso da Carla Zambelli, não teria nem necessidade do processo ser votado, ser apreciado em plenário, porque a partir do momento que ela tem uma condenação na justiça, automaticamente o que a Câmara deveria fazer era declarar a vacância do cargo da deputada Carla Zambelli. Mas assim não fez o presidente da casa, o deputado Hugo Mota, que a cada dia que se passa, perde a credibilidade o presidente da mesa diretora da Câmara e perde credibilidade a Câmara dos Deputados. Porque essa palhaçada que foi feita lá ontem, isso é uma palhaçada. Me desculpa a expressão, isso é uma esculhambação. Uma esculhambação. Como é que a Câmara mantém um deputado de um mandato de uma deputada que está presa, cumprindo pena na Itália, numa prisão de 10 anos, aí a Câmara, que isso, ô Fernando Maia, isso é uma falta de respeito com a sociedade brasileira. Isso é um tapa de luva no pé do ouvido da sociedade, que a cada dia que passa não confia mais no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está desacreditado perante a população brasileira. O que houve ontem, me perdoe, foi uma palhaçada, uma falta de respeito. Ah, aí a desculpa. Ah, porque não teve voto suficiente, não deu coro para caçar a deputada. Como não deu coro? Não tinha nem necessidade do processo dela ser apreciado pelo plenário. O que o senhor presidente da mesa diretora deveria fazer, ele não fez. Que era declarar automaticamente a perda do mandato, porque ela tem uma condenação na justiça. Agora, eu quero ver se na semana que vem o senhor Hugo Mota vai fazer a mesma coisa no caso do Alexandre de Ramais e do Eduardo Bolsonaro. Que o processo dos dois vai ser votado na semana que vem. Eu quero ver qual vai ser o resultado. Na minha concepção, o que houve ontem foi uma palhaçada na Câmara dos Deputados. Eu volto a dizer que a Câmara dos Deputados hoje, para mim, é um chiqueiro de porco. Chiqueiro de porco. Automaticamente eu não posso generalizar. Tem deputados, são poucos os deputados sérios e que não respondem a processo na justiça. São poucos, uma minoria de deputados que não respondem a processo. O resto tem tudo rabo preso. Processo na justiça. Esse Hugo Mota e a família dele é mais sujo do que pau de galinheiro. Alberto Pinheiro, aguenta um minutinho aí que eu vou dar aqui um boa tarde ao Fernando Maia. Fernando Maia, boa tarde.
Olá, Louro. Boa tarde a você. Vamos lá, o Alberto Pinheiro.
Louro. Alberto Pinheiro, boa tarde, Alberto.
Boa tarde, Louro. Boa tarde a você, boa tarde a Fernando Maia, nosso grande comentarista político. Boa tarde aos milhares de ouvintes também. Estamos numa sessão itinerante da Câmara Municipal de Fortaleza. O projeto Nossa Casa é de Todos. Vereadores, vereadoras reunidos aqui. Debate importante em Messejana, sessão itinerante. O jovem Gabriel, que vem se destacando pelo seu trabalho, o homem do PSOL, fez uma apresentação agora sobre a Lagoa de Messejana. Um abraço da Rádio Assunção, um abraço aos ouvintes.
Um abraço a todos que estão ouvindo. Nós estamos aqui na Messejana e não podia falar de outro assunto, né? A segunda maior lagoa da cidade de Fortaleza, com quase 34 hectares de espelho d'água, banha mais de 40 mil fortalezenses, né, todos os dias, 11 bairros, é uma lagoa enorme. E tem um serviço, é um cartão postal da cidade, né? Mas infelizmente ela está, assim como as outras lagoas, poluídas, né? A sua água está um dos piores estágios de preservação da água. Então nós, além de exaltarmos a lagoa, nós também chamamos a atenção para a necessidade de despoluir a Lagoa da Messejana, né? Avançar o saneamento básico do entorno, a gestão de resíduos, conseguir universalizar esse saneamento para a água ficar mais uma vez balneável, o peixe que todos os dias coletam ali poder ser um peixe saudável de alimentar a população. Então, tudo isso nós reivindicamos aqui, vamos seguir acompanhando a pauta da Lagoa, para quem sabe um dia podermos dar um mergulho na Lagoa da Messejana e comemorar a qualidade.
Você, no começo da sua fala, se agradeceu os votos que você teve em Messejana e tal, e você disse bem, é um trabalho importante, a vinda da Câmara nos bairros, ouvindo a população, as reivindicações, né?
Com certeza, agradecemos muito e sempre estamos retornando nos bairros agradecendo. No caso aqui, foram 992 moradores aqui da Messejana que votaram na gente, então nada mais justo que a gente vir agradecer o apoio e prestar conta do trabalho que estamos fazendo a partir dessa confiança.
Bom Natal, feliz ano novo.
Bom Natal a todos os ouvintes.
Um abraço, valeu, beleza.
Alberto, Alberto.
Oi, não. Oi.
Alberto, eu gostaria que você procurasse aí o vereador Adail, Adair Júnior, né? Se ele estiver aí, diga que eu pedi para você entrevistá-lo. O Adair, nós temos que ver o seguinte, é atualmente o melhor vereador da Câmara Municipal de Fortaleza. É o único que tem tido uma postura de chefe de executivo municipal, mas ele está fazendo uma campanha agora para purificar o partido. E eu queria saber como é que está a questão do PDT. Não é? Que ele está querendo botar para fora quem não gosta do partido, que saia.
Ok, Alberto?
Ok. Olha, o Adair já sinalizou, ele está ao lado do presidente Léo Couto, está na mesa, mas ele já deu um sinalzinho pedindo 2 minutinhos. Já
você fale com ele, diga, olha, o Fernando Maia pediu, inclusive, para me ouvir aqui sobre isso aí, e vamos prestigiar que ele é um valor que se afirma.
Ok, Alberto?
É verdade.
Obrigado.
Okay, eu vou continuar na linha, faça isso, me deixa na linha, a qualquer momento eu chamo aí o nosso operador.
Ok.
Ok, Alberto Pinheiro. Fernando Maia, com relação à Carla, a votação de ontem da Câmara dos Deputados do processo de Carla Zambelli, Fernando Maia.
Lúcio Maia, a madrugada de ontem pode, e eu digo isso sem medo de erro, pode ser tido como uma das mais trágicas da história da Câmara dos Deputados. O triste espetáculo promovido pelo presidente, o paraibano Hugo Mota, veio comprovar a qualidade e o nível de quem dirige aquele parlamento e, o que é pior, a que tipo de deputados milhões de brasileiros confiaram seu futuro. Quem primeiro sintetizou o que aquela malta de maus políticos está fazendo foi o deputado Romeu de Guerra, do PSDB, presidente da Assembleia do Ceará, para quem o país tem hoje a pior Câmara dos Deputados a eleita em toda a sua história, onde um bando de oportunistas ataca a soberania da nação, agride a democracia e a harmonia dos poderes, além de blindar o crime como tentativa de desmoralizar a justiça. Numa madrugada trágica, o plenário aprovou matérias inéditas em que politiqueiros foram drasticamente reduzidos às penas de personagens acusadas de crimes contra a nação. O problema pode e deve ser atribuído, com certeza, a políticos negocistas e despreparados. Se constitui uma ampla chusma de indivíduos formadores do pior baixo clero do parlamento. O presidente Lula deverá vetar essa armação, né, para tirar do xadrez, um negócio que foi feito para tirar do xadrez e diminuir a pena do Jair Bolsonaro e outros envolvidos na trama vergonhosa do 8 de janeiro contra a nação brasileira. Isso é verdade, né? Olha, não sei como é que a Carla Zambelli, uma mulher que fugiu do país justamente para evitar uma cassação, uma mulher que cometeu quebra de decoro parlamentar, esse deputado que ia ser cassado também,
Glauber Braga
ia ser cassado, já estava na lista de cassação, o presidente mudou. Isso é o reflexo de um presidente frouxo, de um presidente sem coragem, um presidente sem autoridade. Como é que esse sujeito tem uma pauta e no fim das contas ele troca tudo e resolve fazer uma arrumação ao seu interesse? Pelo amor de Deus, isso não é papel de um parlamento sério.
Isso é uma vergonha, rapaz. Me perdoe. Isso é uma vergonha. A cada dia que passa o Congresso Nacional perde a credibilidade. Agora, estão dizendo por aí que essa votação foi orquestrada. Orquestrada. Porque
foi orquestrada e muito combinada.
Porque para um deputado ser cassado, ele tem que ter 257 votos, que é a maioria absoluta de 513. E o resultado de ontem, a favor da cassação, foram 227 e cento e tantos contra. Cento e tantos contra. Né? Aí falou o advogado dela, porque não podem cassar a deputada porque ela não cometeu crime nenhum. Como não cometeu crime nenhum, rapaz? Como não cometeu crime nenhum? E eu reitero aqui, processo dela não haveria nem necessidade de ser apreciado pelo plenário. O que o senhor presidente da mesa diretora deveria fazer, ele não fez, que foi cumprir com uma determinação judicial de declarar imediatamente a vacância do cargo.
Fugiu do país.
Que ela fugiu do país, automaticamente, quando a pessoa é condenada, no que é o caso dela, ela automaticamente ela perde o mandato. Então o senhor Hugo Mota deveria ter declarado a perda do mandato dela, e assim não fez. Agora, eu quero ver como é que vai ser o processo de votação do filho do Jair Bolsonaro. Eu quero ver se ele vai ter a coragem de caçar o mandato do senhor Eduardo Bolsonaro. Não é suspender, não. É caçar o mandato do senhor Eduardo Bolsonaro. Quero ver se ele vai ter essa coragem.
É pra ter.
Mas ele não
ele
tem.
Ele tá ausente.
Mas ele não tem.
Ele já quebrou,
inclusive. Mas ele não tem. É como você disse, ele é um frouxo. Ele não tem coragem de nada. Ele não tem pulso, ele não tem coragem de nada. Ele é pau mandado do Arthur Lira, Fernando Maia. Ricardo Leite tá na linha. Boa tarde, Ricardo.
É, boa tarde. Louro.
Sim.
A lei não é como a gente quer, não. A lei diz que o seguinte, quem pode caçar um da Câmara ou do Senado são os que foram eleitos, entendeu? A própria Câmara é que pode caçar. Ele pode ser o maior criminoso do mundo. Teve aquele que cortou o braço, tem sequência. Só quem, a lei diz isso aí, só quem pode caçar é o do que foi eleito pelo povo. Esse STF...
Há controvérsias.
Não, não há controvérsia, é a lei. Eu sou contra também.
Há controvérsias.
Não tem controvérsia não, é a lei. Só quem pode caçar, um vereador, só quem pode caçar, ele pode ser um maior criminoso. Ele vai de tornozeleira.
Ô mas... Ricardo, isso aí depende do... E cada caso é um caso. Não no depende, caso dela...
Só quem pode caçar é o plenário. É a lei que diz assim. Eu também sou contra, mas a lei é assim. Então a lei é para ser seguida. Outra coisa, esse Supremo não tem moral para caçar ninguém, não. O ministro, a mulher é advogada, os filhos. O outro viaja no jardim de bandido. O outro é amigo não sei de quem. Não tem moral para caçar ninguém. Esse Supremo...
Agora me diga uma coisa. Você na sua opinião, você acha justo uma deputada que está presa, condenada, que está presa na Itália, que fugiu do Brasil, continuar a Câmara, preservar o mandato?
Mas quer fugir, ora mesmo ele vai bem ser preso.
Não.
Agora quem pode caçar é
o... Não, não eu não estou questionando, eu não estou questionando quem pode ou quem não pode. Eu estou perguntando se você acha justo a Câmara preservar o mandato de uma condenada. Isso é que está errado. É isso que
mas,
tá errado.
Mas errado é, mas é a lei. Não é como eu quero, não. A lei é assim. Só quem pode caçar é o plenário. Entendeu? Não é o que eu quero, não. É que é a lei. Outra coisa, esse Supremo também não tem moral pra caçar nem corrar ninguém, não. Um cara que quer... O outro que o... Não vou dizer o nome. É o Sem Pescoço. Que ele... o negócio dos respiradores, ele tá julgando ele mesmo. Isso não pode. Tem quatro ou cinco que... São totalmente impedidos.
Ô, de Ricardo, votar. Olha, você vinha numa linha tão boa, rapaz. Aí eu concordava com tudo que você estava dizendo, menos quando você quer comparar o Supremo a essa canalha da Câmara dos Deputados.
Não, mas o Supremo
está
se comparando.
Não existe parâmetro para isso. Não existe. Não existe. Não existe.
Não
existe. E o que tem que ser? Está aqui, o Camilo nomeou a mulher dele para o Tribunal de Contas dos...
Município. Tá errado, tá errado, não tá.
E ele diz o seguinte, a lei permite. A lei permite. A lei permite. Mas há uma coisa chamada ética na política que deve ser observada para que os eleitores escolham alguém para receber o seu voto. Não é dizer, ah, é a lei, é a lei. A lei, nós sabemos, e eles fazem isso. É uma ação corporativista.
Eu acho também.
Nenhum membro da corporação deve ser caçado. E o Louro chamou a atenção aqui para um aspecto que é muito certo. Vamos ver o que o presidente vai fazer com relação ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele não vai caçar também. Obrigado a você pela sua participação.
Obrigado a você, Ricardo. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Gonzaga, do Bom Sucesso. Boa tarde, senhor Gonzaga.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, senhor Gonzaga, do Bom Sucesso. Diga lá, senhor Gonzaga.
Boa tarde, Louro Maia. Boa tarde,
doutor
Fernando.
Estava sentindo a sua falta, Gonzaga. Você nunca mais tinha participado.
Rapaz, eu quero dizer para você que esse congresso que tem aí é um congresso apodrecido, um congresso nojento.
Concordo.
Eu estou com 69 anos de idade, nunca vi um congresso tão...
vagabundo.
Pior do que esse aí, meu amigo.
É verdade.
O Congresso parece estar compromissado com o crime, compromissado com a corrupção. não tem compromisso com a população brasileira, né? Você vê que o Alexandre Moraes se debruçou em cima desse coisa, a batalha desse homem, tá carregando aí, esse país nas costas, para condenar essa tá gente que fez esse ato horrível aí contra a democracia brasileira. E esse Congresso agora quer botar tudo por água abaixo, rapaz, pessoal, entendeu? Isso não era para acontecer, se eu tinha o voto, não era para ter pautado nada de dosimetria, de anistia, não. Isso era para essa pena dessa gente continuar como o Supremo determinou. Você, pelo que eu estou vendo aí, comentário de muita gente que entende dessas coisas mais do que eu, com esse que vai para o Congresso aí, esse PL da dosimetria aí, não sei o quê, a pena do Fernando do Jair Bolsonaro, em regime fechado, vai diminuir para 3 anos de prisão. Isso é um absurdo. Uma vergonha para o nosso país, uma vergonha para esse Congresso.
É uma esculhambação.
Isso é uma desmoralização também para o Superior Tribunal Federal. Um absurdo o negócio desse. Né?
Ok, Gonzaga, obrigado a você.
Esse Hugo Mota, ele não era para ter pautado nada disso. Isso é um frouxo, como o Louro Maia disse ontem, entendeu? Esse Ramagem aí fugiu do país, a Carla Zambelli fugiu do país. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há quase um ano já, me recebendo como deputado federal, pago por nós, até, sinceramente.
Gonzaga, o presidente da Assembleia, o presidente da Assembleia Legislativa, Gonzaga, o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, tem ligações com facções criminosas e foi liberado, foi, a justiça o condenou, aí os deputados não permitiram essa condenação, pelo amor de Deus.
O Congresso passar a mão na cabeça dessa gente, pelo amor de Deus, é um absurdo, me desculpe.
Um abraço a você, Gonzaga. Obrigado. Alberto Pinheiro está na linha com o vereador Adail Júnior. Diga lá, Alberto. Diga lá, Alberto Pinheiro.
Diga, Louro Maia. Vamos lá.
Bora.
Ok?
Ok.
Foi não. Com a palavra agora, Adail Júnior. Adail, fale com o Fernando Maia, com os ouvintes, a importância desse evento, Adail.
Vereador Adail Júnior, boa tarde, vereador.
Boa tarde, doutor Fernando Maia. Um abraço aí pro senhor, pro meu amigo Maia, para todos que ouvem.
Doutor Adail, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Eu considero que você é o melhor vereador da atual conjuntura. É o único que tem batido, dado um murro na mesa para fazer os seus protestos. Está colocando muito bem a postura do poder. Está engrandecendo a Câmara. Como é que está a situação dos infiéis do PDT? Vão ficar ou vão sair?
Oi, boa tarde, Fernanda. A minha postura é a mesma, entendeu? Acho que o PDT tem que ter, sim, candidatura a governo do Estado. É a minha postura. Hoje o PDT já entrou com processo administrativo, né, de valorização dos quadros do PDT. No caso, é para ser muito direto, era a expulsão do PPCEL e aconselhar a retirada dos quatro vereadores para que a gente possa compor o PDT, né, para que a gente possa formar uma chapa competitiva, uma faixa que venha fortalecer ao PDT com verdadeiros PDTistas para deputado estadual, com verdadeiros PDTistas para deputado federal, pensando, na minha concepção, continuo pensando que a valorização partidária é parte da representação do executivo, entendeu? Para abrir o debate. Não se ganha a eleição, não se ganha só com a vitória, chegando no poder. Se ganha pela discussão partidária, se ganha pela liberdade partidária que você vai ter, na proporcionalidade de proporcionar todos os seus membros partidários, no caso nosso PDTista, a fazer um debate, a discutir qual seria o candidato, para lançar um candidato do governo, né, pensar na representação nacional. Eu acho que aí é que funciona o partido, aí é que vem a valorização partidária. Então, meu pensamento é o mesmo, nem mudou e eu acho que não tem como mudar. Entendeu? Isso eu carrego desde a época que eu fazia parte do BRP, onde eu sempre pensei em ter candidato, a gente pode lançar uma chapa e aí buscar outro partido para buscar uma vice-governadoria, ter uma chapa de Senado. Eu admito que a política se faz com opções. E eu não tenho como mudar minha cabeça se eu tiver uma oportunidade partidária de defender mais uma opção ao povo do Estado do Ceará, entendeu? É o que eu penso, povo, no nível nacional. Eu penso que eu vou continuar sempre defendendo e vou continuar defendendo do partido, defendendo fora do partido, defendendo as minhas entrevistas, as minhas falas que eu faço na Câmara Municipal. minha postura é essa, doutor Fernando.
Daí eu queria que você dissesse aí para o Alberto Pinheiro um dia que você possa vir aqui, para a gente trazer aqui e você fazer uma narrativa sobre as suas propostas e sobre a sua situação. Você está tendo um momento muito grande lá. Pois já você diga aí o Alberto Pinheiro o dia que você pode vir e nós traremos você para cá.
Adail, é Louro Maia, boa tarde. Primeiro lugar.
Louro Maia, boa tarde. Você sabe que eu sou seu fã, né, Louro?
Muito obrigado. Agora eu quero lhe perguntar como é que ficou resolvida a questão dos mototaxistas na Câmara Municipal, naquela confusão que houve na Câmara. Como é que a Prefeitura resolveu e o que é que vocês decidiram naquela questão dos mototaxistas?
Dos mototaxistas, não. Nós voltamos à regulamentação dos mototaxistas. Eu acho que teve muito falatório. O falatório teve como teve na iluminação pública, teve como teve no próprio IPTU da cidade de Fortaleza, entendeu? Nós voltamos semana passada. Tá certo? Hoje se fala assim o quê? Nós fizemos a regulamentação, nós fizemos tudo o que era necessário para que os mototaxistas, aqueles que têm direito à isenção do IPVA, que cabe 50% da prefeitura, entendeu? E não vejo nenhum problema, que teve uma regulamentação, como eu disse, mas está tudo superado. Acredito que hoje nós estamos aqui concluindo a nossa sessão itinerante aqui no bairro de Messejana. Ontem ninguém falou mais nada, entendeu? Então quem participou do debate depois da conclusão de tudo feito, viu e entendeu que é bom para a cidade, que é bom para os mototaxistas, que é bom para os motoboys, entendeu? E nós estamos abertos ao diálogo, não tem porquê nós fugirmos desse diálogo.
Ok, daí, obrigado a você pela sua participação, um forte abraço.
Nada. Forte abraço, Louro. Forte abraço, doutor Fernando. Nós estamos agora, viu?
Ok, obrigado. Um forte abraço. Obrigado pela atenção.
Obrigado, Alberto Pinheiro, diretamente da sessão itinerante da Câmara Municipal. Um abraço, Alberto. Um abraço. Meio-dia, mais 45 minutos. Laudeni da Parangaba. Diga lá, Laudeni. Boa tarde.
Grande Louro Maia, boa tarde.
Laudeni, onde é que você anda? Está desaparecido, rapaz?
Que desaparecido, coisa nenhuma.
Quando é que rapaz, nós vamos lá no Maranguá, rapaz, fazer a nossa visita lá, Cecília?
Rapaz, eu tava ali ouvindo o tempo todo, rapaz, mais um abraço pra Cecília, outro pro Alfredo. O Alfredo Paz disse, rapaz, parece que o doutor Fernando esqueceu de mim, rapaz.
Tá no coração da gente, ele e o Canindé todinho, tá no meu coração.
Canindé todinho, é verdade, abraçar o Dudu, o Ronaldo. Esse pessoal, todos são seus ouvintes, Isaías, lá na Pacatu, esse
beleza.
Pessoal todinho, Maia.
Beleza.
Todos são seus ouvintes, Fernando.
Beleza, obrigado.
Fernando, deixa eu dizer uma coisa pra você, Louro.
Sim.
Só faltou, sabe o que, meu amigo? Eu vou falar dos dois. Faltou só o seguinte, ligada. O Lula, em 2018, concorreu à eleição preso. O Bolsonaro concorrer no próximo ano também preso. Porque, meu amigo, qual é a diferença que faz você manter uma deputada presa sem poder cumprir seu mandato, sem poder cumprir nada? Rapaz, cara, Dudu, tu é o cara, macho. Nem faz o Dudu que não vota, cara. Você, hoje em dia, o Fernando Maia, você tá perdendo a credibilidade de você não votar, é justamente por isso. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eles não vão para lá sozinhos, não. O povo está vendo tudo. É o fiscal no próximo ano. Vai ter eleição para tudo e aí. Então, bota todo mundo lá de novo.
Laudeni, o que eu lamento é que o povo brasileiro só tem a memória para 15 dias. Depois esquece tudo.
Mas não é para ser assim, não.
Não é para ser assim, não. Eu sempre me bato contra isso aqui. Eu sempre me bato contra isso aqui. Ninguém deve votar por pedido de meu irmão, de irmã, de cunhado. As pessoas devem ver o currículo, o que é que a atuação do parlamentar, o que é que ele está fazendo, e reunir a comunidade e dizer, olha, esse cara prometeu isso aqui e enganou a gente, vamos lá na casa dele. Aí faz uma vigília lá e exclama.
Laudeni, eu vou usar uma expressão que eu usei agora, porque eu comparo a Câmara dos Deputados como um chiqueiro de porco. É um chiqueiro de porco, meu amigo. Infelizmente, assim, aquela palhaçada que houve lá anteontem, aquela palhaçada quando tiraram da mesa um deputado que estava na cadeira do presidente,
aquilo é imundice, rapaz.
Aquilo é esculhambação, rapaz. Virou, virou, logicamente que não são todos os parlamentares.
Não.
Nós não podemos generalizar.
Não, eu conheço
parlamentares seríssimos e tenho certeza que estão se sentindo envergonhados com o que está acontecendo na Câmara.